Tu viu o que aconteceu do cara?
Pô.
Quem é
Ó,
direita
presidente.
toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína.
A reação é essa aí.
É, meu amigo.
Começou mal o programa hoje, mas é porque, bicho, eu vou te contar um negócio pra você. Cloroquina virou. Parece aquelas coisas de aumente seu pênis, aqueles. Usa essas coisas
Exatamente,
meio.
cara.
Não, ela funciona pra o que tem que funcionar lá.
Os médicos não querem que você descubra esse método.
Isso, verdade. Ou então tem assim: esse vídeo já foi tirado do ar. Aí
Pela
bota na
associação
ação.
urológica.
Caralho. Meu irmão, a galera é muito besta pra cair nessas coisas. Outro dia eu tava navegando na internet assim, por acaso, caí num site desse, por acaso.
Por acaso, por acaso.
Pô, cliquei assim, pá. Aí tinha o cara faz o anúncio antes, né?
Isso.
Eu passei aqui a pomada, tal, e aumentou 10 centímetros.
Ah, eu já caí nessa propaganda também. Por acaso também.
Pra que essa necessidade de humilhação? Porque,
É
veja bem,
verdade.
não precisa, entendeu? O cara já é profissional daquilo ali.
Uhum.
Qual é o pré-requisito pra ser profissional daquilo? Já ter, entendeu? Não é a malemolência, é a questão do documento. Aí o cara ainda passa um negócio pra aumentar a paz. E a cloroquina é isso, cara. A cloroquina é o
É a
negócio.
cloroquina, é isso.
É aquelas propagandas. Ganhe dinheiro sem sair de casa, né? Essas coisas assim. Você já viu umas coisas também que tem assim.
Sim.
Fulana de tal emagreceu 20 quilos e chocou. Aí tem a cidade. Aí eu vou dizer: e chocou o Rio de Janeiro. E chocou, você já viu? É isso.
Sempre tem também
É isso que.
celebridade, né? Tipo assim, você não vai acreditar como ela está
Exatamente.
agora, né?
Exatamente. Parece
Ô,
esse tipo de
rapaz.
coisa. Parece anúncio pago.
É
Mas
verdade.
é
Cara, a
isso.
cloroquina, eu acho que ela é realmente o placebo para inflar o pênis virtual do apoiador, né?
Alguém tá ganhando muito dinheiro com essa parada aí, velho. A gente não pode. É alguma coisa, né? Que tem essas paradas todas.
É.
Não tem nem o que te dizer isso aí. E agora, antes da gente ir pro programa, mais uma pérola aí sei lá que desgraça desse momento horroroso. Que agora o lema oficial do país não é mais ordem e progresso, não é mais o verde que significa as matas, né? Você lembra
O
disso?
amarelo, né? Que são as riquezas.
Já aprende na escola, essas coisas, né?
Já tava errado, né?
Já tava. Agora é dedo no cu e gritaria mesmo. Tipo, o palavrão tá liberado, tá encorajado. E aí tá em rede nacional e na hora que passa ao vivo nem pi tem. E é isso aí.
É isso aí, rapaz.
Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, Pátria Amada, Brasil.
Trozoba, porcaria, merda, babaquice, porra, putaria, putaria, puta que eu pariu, puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda-se, fudido, cacete, putaria, fuder, filha de mágoa, vai pra puta que eu pariu, porra, bosta, estrume, bosta, 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 puta, bosta, hemorroida, filho da puta, bosta, 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 puta, família, e ponto final.
Pátria Amada, Brasil.
Nicolas,
Pátria
pelo amor de
amada,
Deus.
meu amigo, porra.
Rapaz, você lembra que a gente discute até no ar mesmo, se a gente devia falar tanto palavrão e tal? Cara, não tem. Assim, não tem mais o que discutir, né?
Não tem,
O
cara, não tem filtro mais.
as pessoas votaram o cara que representa o país. Fala isso, por que que a gente tem que ficar. Entendeu?
E
Tentando se
vale
policiar.
a discussão
Ah,
do
meu
puta
Deus.
que o pariu, porque ele fala que eu. Sabe? Esse puta que
Que
eu
eu.
pariu, sabe? Isso realmente
Verdade,
tá na
ele.
tônica mesmo do pronunciamento.
Ah, velho, agora não tem mais o que fazer. Esse é o novo Brasil. É o Brasil que a gente tá tendo que aguentar aí e vai ter que ficar. E é isso, Nicolas. Vinheta aí, né? Pelo amor de Deus.
Vinheta, Pedro Duarte.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Ô, Nicolas, eu tava percebendo aqui que as pessoas não sabem quem sou eu e quem é você.
É verdade, cara. Elas confundem, né? Elas não sabem nem diferenciar o sotaque.
Tá difícil. Então, ó, eu sou Pedro, o cara que tem o sotaque de Salvador.
Isso aí, eu, Nicolas Queiroz, carioca da Gema.
Pronto. Entendeu? Agora vocês sabem quem é quem. Porque as pessoas querem falar comigo e acham que é você e tá uma loucura e agora a gente sabe. E esse aqui é o Desis Brasil.
Porra.
Pronto, também. Que você não sabe onde você
já
tá.
Já mandei logo um porra logo cai. Depois também.
Porque, meu amigo, tem momentos que é isso. A gente, ó, esse programa não tem. Depois de 55 milhões de palavrões aí, os jornais até computaram isso. A Folha de São Paulo, vários outros veículos, eles fizeram uma contagem de palavrões, o número de palavrão. Fulano falou 34, porra. Fulano disse 2. Mas pelo amor de Deus, me bata um abacate, né, velho? Isso aí, isso é matéria que se faz. É, ele falou 3. Foder. Isso olha, foder com O é uma com merda. Né? É, não, tá errado. Eu até vi um negócio aí que dizendo que era pior do que com U, não é.
Não é,
U,
não.
Foder com U, talvez sem o R no final, que não é nem infinitivo, é foder com o
circunflexo,
entendeu?
Sim, com um chapéuzinho do vovô.
Isso, negócio de foder. Foder é muito babaca, cara.
É muito babaca mesmo.
Eu vou foder com você. Quem é que fala isso? Ninguém fala isso.
Eu vou foder com você, porra.
Isso, é isso. E é isso. Se você chegou agora no programa, esse programa não é assim normalmente, não. É, são as circunstâncias, entendeu? Mas é isso, velho. Por que a gente não sabe que momento é esse que a gente tá vendo? Porque a gente não sabe mais que dia é hoje.
Sim.
A gente já não sabe mais. O feriado é na semana do feriado, dizem que é feriado. No dia anterior, assinou, vai ser feriado. 3 dias. Possivelmente mais um dia. E aí você já não sabe mais o que tá fazendo.
E vai juntando tudo. Mais nada. Vai adiantando.
Foi, teve feriado no Rio também?
Não teve, não. O Rio, cara. O Rio. A gente é governado pelo Strume, né?
Cara, puta que pariu.
O Strume, ele não sabe mais o que fazer, cara. Porque agora o presidente, né? Tá ali em litígio com ele há um tempo, né?
Sim.
Tá em busca do pescocinho dele, né? Que ele falava que era só mirar no pescocinho, na cabeça pra atirar.
Nossa.
Nosso governador falava isso.
Falava, sim.
E aí, meu amigo, nem feriado sabe mais, cara. O Rio tá jogado às traças.
Cara, mas é horrível. A gente desceu a ladeira assim. A gente. É aquela coisa que a gente falou no programa passado. Ache um buraco e te cava mais e acha mesmo. Porque eu nunca pensei que seria institucionalizado o palavrão desse jeito, assim. É
exatamente.
Normal.
É porque normal. A brasilidade, ela abarca uma série de características da nossa sociedade.
Sim.
E tem características que são marginalizadas, assim dizendo. Elas ficam à margem, mas marginalizadas no sentido disso, ficar à margem. E o palavrão é uma delas.
Sim.
Você não vai ver o palavrão na boca do presidente, né?
Você não vai, não. Agora você vai. Sempre.
Agora vai.
Porque ele faz questão disso. Ele para, aí ele força e fala assim: acabou, porra. Você viu?
É.
Parece um menino pequeno, velho. Parece que ele é dono da bola e quer ir embora. É patético demais. Mais, né? Acabou, tô perdendo, vamos pegar a bola, vai embora. Aquela bola chuveirinho de 2,50.
Eu fico só pensando no futuro, como é que vai ser pras crianças estudar esse capítulo da história do Brasil.
Não sei como é que estão ensinando a história dos anos 90, que foi o que a gente viveu aí.
É verdade.
Era tudo maluco já, daqui a 30 anos vai dizer que nunca existia, igual a ditadura, vai dizer que foi pra salvar o país. Mas a história tá muito louca, velho. Tá difícil
muito
escrever isso.
Eu acho,
isso
inclusive,
aí.
Pedro, quando a gente assumiu esse compromisso de resgatar o Brasil, lá no primeiro episódio, a gente não sabia o buraco que a gente tava se metendo.
Pô, mas a gente tem que estudar muito para resgatar esse Brasil aí, mas pelo menos as pessoas que participam, os ouvintes e tal, têm mandado áudios que mostram a realidade do brasileiro. E a realidade do brasileiro é que ele está confuso, ele não sabe que dia é hoje, ele não sabe onde vai gastar o dinheiro que sobrou, entendeu?
Filha da puta, adiantou a porra do São João. Eu nem comprei roupa, não comprei fogos, não, pô, como é que, rapaz, não comprei licor ainda, como é que eu vou fazer São João segunda-feira sem comprar as coisas, não comprei amendoim, não comprei laranja, não tenho dinheiro, vou comprar como, pelo amor de Deus, velho, oh, meu Deus do céu.
Isso aí fica aí a observação. Esse cara, obviamente, é de Salvador, porque
é
a gente
verdade.
Fala São João, a gente não fala festa junina. É a galera mais...
Mas vocês estão certos, sabia?
É? Eu não sei.
Vocês estão certos, cara, porque você é uma de festa junina, principalmente agora, tá provado que tá errado, cara, porque aqui já tem festa até Agostina. Ah, meu amigo.
Ah, é? Não, aí é...
Pô, pra... festa Agostina é foda, né, irmão?
Eu soube que tem São João aí, festa junina aí, que tem serve cachorro-quente. Não faz sentido.
Serve cachorro-quente, é verdade.
Não faz sentido. O lance do São João...
Sabe por quê? A festa junina no Rio, acho que ela tem uma... É tipo uma quermesse 2.0, sabe? Porque quermesse é isso. Tem um cachorro quentezinho, tem um bolinho de milho, né? Então a festa junina no Rio, quase sempre ela é feita no quintal ali de uma igreja católica e tal. Então aí tem esse... Enfim, esse processo aí,
não,
né?
Não vou me alongar aqui, mas a festa de São João tem, obviamente, ligação com o santo. E obviamente também com... Obviamente não, mas tem ligação com coisas do milho, da colheita. Porque a partir do momento que não chove, não tem mais jeito.
É verdade.
Então se choveu, chega em junho, é porque vai dar certo. Então vinha esse momento de compartilhar aí com as pessoas e tal. Tanto que no interior aqui, antigamente, hoje em dia não dá mais, mas antigamente as casas ficavam abertas e você comemorava a fartura, sacou? E as receitas eram muito de milho, né? Canjica e tudo mais, que é diferente. Aí cada nome, lugar do país vai ter. Esse cara me chamou atenção aí porque ele falou amendoim, sabe? Que aí tem amendoim cozido pra caramba.
É verdade.
E tem laranja. Laranja faz parte aí também, não?
Faz parte também.
Porque na época da...
O quentão.
A laranja nessa época aí é que ela tá bem mais doce, entendeu? Então,
olha aí,
eu já comemorei São João esquentando milho na fogueira direto, num espeto de churrasco, inclusive.
Isso.
E chupando laranja. Laranja daqui da cidade de Alagoinhas, do
olha
interior
aí,
da Bahia.
Olha aí, rapaz. Porra, sensacional.
E o cara tá certo em reclamar, porque o cara foi sem aviso prévio que já era São João. Porra,
não
estragou.
Porra, meu, não caiu nem o Sodex do cara ainda.
Nem.
Ana Paula, você não tá entendendo, Ana Paula. Observe o que o homem fez, Ana Paula. Ele colocou São João, depois ele pulou pra 2 de julho, eita. E de 2 de julho ele pulou pra Conceição da Praia, que é 8 de dezembro. Não vai ter, 7 de setembro, nem finados, e daí foram aniquilados. Finado tá tendo todo dia, Ana Paula, para. Finado foi aniquilado, não vai existir mais feriado finado, não. Tá tendo demais, ó. Anteciparam muito o finado. Não, finado tá eliminado. E 7 de setembro não tem por que desfilar, não. Não tem presidente. Desse seguinte, depois desse daí, de Conceição da Praia, é Natal, pode ter certeza.
É Natal? Semana que vem já bota um Simone.
Porra, meu
negócio.
É, porque a gente sabe que só começa o Natal quando toca Simone no comércio local, né?
Isso. E o Natal, o cara vem chegando mais cedo, em outubro, em setembro, o shopping já tá cheio. E esse ano vai ser um desespero, que ninguém ganhou dinheiro. Então, a partir de julho agora, já é Natal mesmo, como disse a moça.
Rapaz, eu sou a favor do seguinte. Realmente, fazer essas festas sozinho deve ser um pé, né? Um pé no saco. Então, digamos que a situação deu uma melhorada, você consiga até se aproximar de algumas pessoas lá pra dezembro, digamos. Não sei o cenário, você consiga... De máscara, luva, não sei.
Sim.
É, roupa de bioquímico. Então, meu amigo, comemora tudo junto, pega a bandeirinha de São João, coloca na árvore de Natal, come rabanada.
Caramba,
com o peru, tá ligado?
Sensacional, velho. Sensacional a sua ideia. Ia ser incrível. É botar um milho cozido de um lado de um peru.
É, assa o peru na fogueira.
Uma sidra cerezé, tudo junto. Com licor.
Tudo junto, cara.
Eu, inclusive, já fugi muito de bêbado com licor na mão no São João. Isso é verdade, isso. Uma vez tava com licor na mão. E aí o cara resolveu roubar o licor de mim. E eu fiquei girando em volta do banco da praça. Sabe? Aí ele ficava correndo atrás de mim e eu girando. Mas
que como isso?
Ele tava muito mais bêbado do que eu. É verdade. Ele parou antes, cara. Rapaz, São João é muito bom. A festa é muito boa. É onde eu passei mais vergonha na vida, são as festas de São João.
Olha aí,
o
revelações.
Troféu Minhoca da Terra. Grandes momentos.
É o que dignifica o homem, inclusive.
E fica a forma caráter. É esse momento.
E o licor
vai.
É brabo, né, cara? Que o licor é aquela bebida fermentada, doce. E ele engana,
pois é.
Né, cara? Licor engana. Todo mundo acha que começa a beber com um licorzinho, né? Que é...
Porra.
Você já tem acesso em casa. Minha avó, uma cearense retada, ela fazia licor de genipapo, sabe?
Genipapo é qualidade.
Então, desde criança eu tomava
genipapo
licor.
Genipapo é o tradicional. Aí agora tem de chocolate, de menta com não sei o quê.
Tem de Nutella agora, se deixar.
Porra, não. Aí é só... Então, que... rapaz...
Tem de Häagen-Dazs.
Eu acho assim, a gente tem que ter, porque, né, velho? A evolução, a comida evolui, se transforma. Mas é bom a gente lembrar de que o de genipapo era o tradicional. Tem o de maracujá.
Exatamente.
Que é miserável também, porque é docinho.
É.
Você vai ali, ó, quando você vê, você já tá correndo do bêbado na rua, entendeu? Essa é a realidade.
É verdade, irmão. É complicado.
E aí a gente não sabe nem como é que fica 2020, 2021. A gente não sabe pra onde vai.
Não sabe, cara. Tão perdido.
Sacanagem, não. que ano que vem, se ela ainda não foi informada, já foi transferido para semana que vem. O ano que vem vai começar na próxima semana, logo que passar o São João e o Natal. Aí vem ano que vem, que vai ser antes do Ano Novo e da festa da Semana Santa. Não faça confusão, não, que a gente está tentando explicar e você vem atrapalhar. Eita. Ela tem que entender que ano que vem já foi antecipado, então não vai ter ano que vem. Porque ano que vem vai ser esse ano. Provavelmente ano que vem vai ser o ano que passou. A gente vai voltar pra 2019.
Caraca! Aí foi foda. E ela fala assim: não faça confusão, que a gente tá tentando explicar. Essa foi maravilhosa.
É,
foi
meu escrita. Amigo, você acha que entendeu a timeline de Dark? Você não entendeu porra nenhuma, amigo. Olha esse você áudio aí.
Não entendeu nada. Caramba, que loucura foi essa aí, velho. Vai pra frente, pra trás e no final, assim, ninguém entendeu nada, porque as três pessoas têm opiniões diferentes sobre o assunto.
Exato.
Só o primeiro que reclamou, porque ele aceitou que já é São João.
Cara, inclusive eu acho que se adiantar pra 2021, eu acho até bom, acho até positivo, porque pelo menos eu já sei que o Vasco não foi rebaixado em 2020.
Ah, não.
Tentamos a sorte no que vem.
Cara, mas esse ano você aí que gostou do programa de futebol, saiba que vai ter futebol vivo na TV, vai ser o futebol turco na Rede TV com Robinho em campo.
Porra, meu
assim,
amigo.
O brasileiro, ele só sofre. Ele tem que se lenhar até o fim. Então ele vai ligar a TV, matar a saudade de um joguinho ao vivo.
Isso.
Na TV aberta, porque quem tem dinheiro tem um ESPN, tem essas coisas.
Exatamente.
Quem não tem vai ver o quê? Rede TV com narração de quem sabe quem. Com o Robinho, com 86 anos, uma barriga de chope, porra, qualidade. Velho, é sensacional. É isso.
É quase um showball mesmo isso daí.
É um showball. Voltando aqui pra grandes momentos do Amigos de Não Sei Quem contra Amigos de Não Sei Quem.
Exatamente. Cara, eu acho engraçado porque a gente fica... Pô, como é que a gente vai solucionar essa coisa do brasileiro assistir um esporte na TV, mas não pode ter contato? Meu amigo, tem audiência no YouTube pra corrida de bolinha de gude, cara.
Ah, o YouTube...
Falta criatividade.
Eu acho que a gente sempre dá um jeito. Quando a gente quer, te dá um jeito.
Hora certa!
Agora são exatamente 10 e pouco.
Essa hora você já tá acordado faz tempo, que sempre tem um vizinho que comprou um Palio 2010 pra rodar no Uber, né? Aí acorda às 7 da manhã, consertando o motor, é acelerando pra testar. 10 e pouca não é nada, meu amigo.
Agora aqui, o carro do ovo. Aqui é o carro do ovo. O carro do ovo persiste. Continua ovo, bem, firme e forte, sábado de manhã. E aqui onde eu moro, existe uma obsessão das pessoas com cortar a grama.
Cortar a grama?
É isso, cara. E aí você tem que cortar a grama e o cara traz uma porra de um trator, porque não é possível. Porra, meu amigo, de manhã cedo, 8h26, velho.
É verdade, cara.
Eu anotei até a hora que eu acordei, fiquei com raiva. Porra, domingo, velho. Caralho, 8h26, você bota um negócio desse, não tem condições. E agora aí que você já sabe mais ou menos a hora certa pra você ajeitar seu relógio, que dia da semana é hoje, chega a parte dos recados.
A parte tão querida.
Ah, é, querida e odiada também, então, mas depende do ouvinte. Mande seu áudio pra gente, a gente tem recebido várias histórias, compilamos aqui algumas delas, mas a gente quer fazer um programa especial só com áudio do ouvinte.
Olha aí.
Então a gente precisa de mais quantidade. E aí você pode mandar no número
71 9700 3368.
Pronto, pelo amor de Deus, anote esse número aí.
A gente tá cansado de falar, meu amigo. Abri aqui a aba do WhatsApp Web toda hora
tem que ficar procurando o número 9700 3368. 71. E a coisa mais legal é que tem gente do Brasil todo, gente de fora do Brasil.
Olha aí.
Gente que ensaia pra mandar o áudio, que faz voz. Caramba, manda esse negócio, vocês ficam se preocupando demais. Manda sua história pra gente e pronto. Não tem muito o que ficar.
Se Dizes Brasil tivesse preocupação toda, nunca tinha sido lançado.
É, o brasileiro, ele tem que se jogar. O brasileiro, ele acorda 3 horas da manhã pra ir pra fila, entendeu? A fila pra comprar ingresso de um negócio que ele não sabe que nem vai ter, entendeu?
É.
Esse é o brasileiro e você tá aí ensaiando pra mandar áudio? Pô, não faz sentido nenhum.
Não faz sentido não, meu amigo. Não faz sentido. Mas, rapaz, a gente tava aqui falando de festa, né? Essa coisa da comemoração. E assim, não Sim. sei como vai ser no futuro, como é que a gente vai fazer pra reunir a galera, mas uma coisa é certa. A dúvida que para é como que a gente faz pra organizar que cerveja levar.
Ah, não. Não é só cerveja, não. Eu queria comentar isso aqui. Eu tenho um Réveillon desse ano, que é 2019 para 2020 ainda, né? Vamos ver se vai se continuar assim. Segundo a nossa colega aí que participou do programa, talvez seja 2019 de novo. Mas assim, a lista era brava, velho. Eu vou levar o pãozinho, eu vou levar aquilo, aí eu olha, não pude aí nem entrar pra brincar, assim, tipo, vou levar o guardanapo. O cara que leva o guardanapo é um escroto, entendeu? Vou levar só o guardanapo, vou levar um... Não pude fazer isso.
É verdade.
E aí eu falei que ia levar cachaça, só que aí eu não pude beber. Acabou que chegou na hora, aí eu tive que beber. Então eu fui aquele cara que bebeu.
Eita.
Sem levar a bebida, porém levei o refrigerante. Eu não sei se compensa.
Não compensa,
e levei nunca comida, compensa. E todo mundo... A gente levou um tender, olha aí. Ah, rapaz, um tender parece bolinha. Que faz... Tender bolinha, o clássico.
Clássico,
a gente
maravilhoso.
Botou uns cravinhos assim, com molho de laranja. Ficou qualidade,
porra, viu, meu amigo. Aguei aqui.
E aí tomei aquela cerveja Cassiutz.
Cassiutz.
Meu amigo passou pra mim. Um abraço pra Matheus Buente aí, nosso ouvinte, inclusive.
Olha aí, grande assido. Abraço.
É isso aí que eu tenho pra dizer.
Então, já que você falou isso daí, eu tenho a honra de ter comemorado meu aniversário esse ano, cara. Fiz um churrasco em janeiro, né? E foi antes desse caos todo, olha aí. Agora eu não me arrependo,
eu
não.
Eu não lembro o que eu fiz no meu aniversário. Você faz um dia depois, antes de mim, né?
É olha verdade, cara. É, te esqueceram disso. É,
rapaz. O que é que eu fiz no meu aniversário, hein? Cara, tá difícil, eu não sei nem, não sei mais nada, Nicolas. Tá.
Se você não sabe mais nada, meu amigo, o que dirá a pessoa que leva a cerveja à cara e fica com medo dos outros?
Essa é a terceira tentativa, querido, de puxar esse gancho. Agora vai, bora lá.
Mas é bebida, gente, é bebida, porque cada um leva a sua, é pra cada um levar a sua bebida, tá? Eu vou levar a minha Heineken, eu bebo a minha Heineken. João Vitor vai levar a Kaiser dele, João Vitor vai beber a Kaiser dele. Então, quem levar, que beba a sua, tá bom? Cambada de desgraça, senhor. Cada um leva a sua bebida, porra! Você entendeu? Eu vou levar a minha Heineken, eu vou beber a minha Heineken, tá? Vocês não vão beber, não, quem vai beber sou eu. Entendeu? João Vitor vai levar a Kaiser dele, ele vai beber a Kaiser dele, ele não vai beber a minha Heineken, não! Entendeu? Porra! Caralho, senhor! Aí bebe a minha Heineken, aquela porra fica lá lotada de Kaiser lá dentro! Aí ninguém bebe a Kaiser, não! Vai beber a minha Heineken! Ah, vai tomar no cu, porra! É isso que eu tô questionando! Cada um bebe, cada um leva o que for beber! Bebe Kaiser! Leva Kaiser e bebe Kaiser! Não vai beber a minha Heineken! Entendeu? Cambada de demônio!
Meu Deus do céu, véi! Cara, é maravilhoso! Eu adorei aquele que ele enfatizou o Kaiser! João Vitor leva aí, beba a Kaiser dele, como se fosse uma porcaria. Ele vai tomar a porra lá que ele tem que tomar, que é a pior de todos. Muito bom esse áudio. Caralho, que revolta. Né, cara?
É muito sincera, né, a revolta, né? Ele com certeza passou por isso. Com certeza.
Sim.
Levou aquele engradadozinho bonito, sabe? Verdinho.
Esse cara deve ser aquele que pega a conta e aí ele olha, gastei aqui um negócio, 18,30. Uma parada aqui, 6,20, e a minha parte deu tanto. Ele levanta com a conta, paga dele antes.
Isso.
E volta. E aí deixa a galera pra dividir o resto.
Se com
10%, inclusive. 10% que no Rio de Janeiro é 15% às vezes.
Não,
né?
Que isso. Sério? Ih, caiu no golpe.
São Paulo também. Não, a galera tá... Não, não é que eu caí no golpe. As pessoas
eu
cobram,
eu pago
10% aceita.
Até hoje, meu amigo.
Ah, meu irmão, mas São Paulo tem isso.
É, eu tô...
Morei lá, o bicho tá pegando. A galera ainda vem cheia de explicação, porque eles estão cobrando imposto em cima do percentual de gorjeta. Aí tá foda.
Esse lance dessa taxa, né? Ela é uma taxa opcional, na real. Você nem precisa pagar.
Sim.
Então, assim, eles chegam às vezes com 14% aqui, 13%. 14%, sabe? E eu falo, não, quero pagar 10%. E não, mas a taxa é 14%. Aí que eu falo, vem cá, a taxa é opcional, não é? É, então não quero pagar mais nada. Aí não, aí dá pra pagar o 10%. Rapidinho dá pra pagar o 10%, entendeu?
Mas aí é aquela coisa da negociação que faz parte, faz parte do ser brasileiro. Entendeu? Não, porque a gente tem que aceitar as coisas e tal. Pô, eu acho... Antes da gente voltar pro assunto que eu tinha preparado, um assunto sobre cerveja aí.
A gente
mas
vai
eu acho que você pegar... e ficar chorando o desconto no cara que vende queijo coalho na praia é foda.
É, não, isso é, cara, isso tá é ridículo.
O cara tá num sol quente, aí, entendeu? O cara vende um negócio na praia, um camarão, sei lá, depende da cidade, né? Um acarajé.
Aí se eu levar três, tu faz quanto?
Jogaram um acarajé no com mostarda em Maceió, que eu tava lá. Eu não sei o que foi que tinha, que eu fiquei numa decepção, porque eu adoro comer acarajé na praia.
Acarajé pra é maravilhoso. Coisa... Né?
E aí você tá comendo, o cara fui lá pegar, era com purê de batata. Purê, lembrei que agora isso. Pois é, rapaz, eu fiquei
meio amigo, pô, meu amigo, eu já faço um lockdown. Na hora.
Ah, foi foda. E aí, bicho, voltando, eu esqueci o que eu tava falando aqui, mas...
Da cerveja, a gente tava falando da cerveja,
voltando
porque...
Voltando da cerveja, o áudio maravilhoso. João Vitor, parabéns aí, você deve ser o cara que todo mundo sabe que é o filão, que é... que ninguém pede a batata na mesa, aí ele come só umas quatro, na hora de pagar ele diz, eu não comi, não vou pagar. Tem isso também. Tem esse esquema também.
Pior que tem mesmo.
Eu já tive que dar R$50 para um amigo meu que ele foi pro motel e esqueceu a carteira.
Aí, ó. Acontece.
E aí ele veio aqui em casa dizendo que não tinha, que ele deixou. Aí eu fiquei sabendo depois que ele deixou o relógio lá de garantia. Eu tô falando. Agora, rapaz, você vê, né? Do nada eu puxo essa história. Mas eu vou puxar mais aleatório ainda. Cerveja, a depender da marca da cerveja, ela vem forte depois. Ela vem, ela tem um efeito, por exemplo, você come a cerveja com o quê? Com ovinho de codorna, a quente, como um amendoinzinho também.
Amendoinzinho torrado, também, cozido. É clássico.
Pô, só a parada que fermenta junto ali, e aí vai juntando, e aí você sabe que ela vem depois e é forte o negócio.
É forte,
e aí
é forte
pensando mesmo, sobre eu fiquei pensando justamente sobre isso assim, ó, quando você vai adjetivar a consequência disso, veja só se não tem sentido o que eu tô falando. Vê um Manda carro na rua, você fala assim, esse carro é caro, esse carro foi caro, esse carro é bonito, esse carro é veloz. Mas ninguém fala só veloz, só bonito, só caro. Você fala assim, ó, esse carro foi caro pra caralho. Esse carro foi... não, esse carro é bonito com a porra. Você não, entendeu? Você não fala
tem
assim.
Tem que ter um advérbio de intensidade.
Exatamente. Você tem primeira coisa e aí depois o negócio que complementa aquela coisa ali. Beleza. Isso pra todo mundo. Ah, fulano é alto, fulano é baixo, fulano é feio pra desgraça. Não é só feio. É feio pra desgraça. Não é verdade?
Exatamente.
E aí você vai pra flatulência. Você fala, um peido é fedorento. Ninguém fala assim, ah, peidei alto. Fica feio. Você é alto pra caralho. Você já inventa uma história, um contexto. O brasileiro inventa um contexto. Pô, mas fedeu que a galera ficou desesperada. Tem essa história. Só que tem um adjetivo pra peido que dispensa qualquer advérbio.
Olha.
Que é violento. Repare bem. Soltei um peido violento. O que é que vai dar mais intensidade do que isso? Você não vai dizer violento pra caralho. Morre no violento. Então soltei
no violento,
um peido violento.
Ele é intransitivo.
Uma aula de português que a gente deu aqui agora.
Tem as subordinadas. Isso daí não tem subordinada não, meu amigo.
Começou um programa com a compilação de xingamento do Bolsonaro feito pelo Rafinha Bastos. Ficou excelente, inclusive. Eu não posso falar do adjetivo do Pedro? Eu acho que vale a pena
até
falar.
Até complemento, hein, Pedro? Até complemento, porque aqui no Rio, acho que você também pode usar o adjetivo indigesto.
Indigesto?
Pesado também, sabe? Não tem indigesto pra caralho. É indigesto. Indigesto é indigesto.
Indigesto.
Gerir, entendeu? Porra, filha da puta, soltou um peido indigesto, tá ligado? Porque o Pedro é tão brabo que nem digerir ele foi, sabe?
O violento... Ele não tem... Você não sabe o que significa. O violento pode ser alto demais. Pode ser que foi brabo, daquele que a galera saiu se matando. Ele é só violento. Então você fala, pô, foi um violento aqui. Rapaz, é maravilhoso isso. Pra mim, é a definição do Brasil. Assim, não se preocupa muito com nada. E dá risada do peido alheio, né?
Dá risada do peido alheio e, a depender da violência desse peido, pode acarretar consequências severas.
Isso é verdade.
A gente vê por aí, o governo tá, o ministério tá indo bem, apesar do presidente. Mas pra puta que eu pariu, porra. Eu que escalei o time, porra. Trocamos 5, espero não trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Van Trobe, de forma mais educada um pouquinho, tá? Se preocupar com isso, que os caras querem é a nossa hemorroida.
Peraí, velho, pelo amor de Deus. Ele ainda disse que vai ser mais educado um pouquinho, né?
É porque o Weintraub realmente, né, meu amigo? Aquilo ali é, não, é outro nível.
O que eles querem é a nossa hemorroida.
Cara, que assim, é isso? Esse áudio, se você prestar atenção, esse áudio serve como uma coletiva de imprensa pós-jogo. Parece o técnico falando. Ah, porque elogia os jogadores, mas não reconhece o trabalho de quem escalou o time.
É verdade,
que
cara.
Que porra é essa,
e aí,
meu amigo?
O cara vem, velho, eu morri de rir quando eu vi isso aí, velho. Hemorroida, porque assim, hemorroida é coisa da quinta série, velho. É piada da quinta série,
é, parceiro. É verdade.
Você não vai ter uma criança com hemorroida que a pessoa não sacaneie, né? Cara, e até hoje tem isso, né? Você tem... Você pensa aí na masculinidade frágil de você ir lá fazer exame, não sei o quê. Mas é muito bizarro porque ele criou um negócio assim que essa expressão não existe. Essa expressão... Assim, ele tentou...
Cara, presidente do Brasil...
É isso, o Trump não popularizou fake news? Ele isso. Que popularizou. Ele não criou, mas ele popularizou de um jeito que hoje todo mundo... É Bolsonaro tentou criar a dele. Só que a dele é a cara dele. É a hemorroida, cara. É o cara que tá falando de hemorroida. Entendeu? É
eu
isso.
Acho engraçado que o presidente tem um poder, né? Porque assim, ele fala uma coisa e aquilo entra pros anais da história, com perdão da expressão, né?
Sim, isso! Isso tá escrito pra sempre, não é verdade? E é assim que essa geração vai crescer, que tá sem entender nada. Porque tá em casa há 70 e tantos dias, a gente tá flexibilizando o que nunca existiu.
Exatamente.
E o presidente... Dizendo que as pessoas querem a nossa hemorroida. O que esse homem passou no quartel, gente? Tem alguma coisa.
Rapaz, eu vi a teoria que circulou no Twitter de que ele se precipitou e quis dizer, na verdade, hemorragia. Que é tipo, ele teve o lance da facada, né? E aí o pessoal fica falando, ah, mas ele pode querer dizer que ele tá... Eles querem nosso sangue, sabe? A nossa hemorragia.
Querem nosso sangue? E essa hemorroida?
E aí...
Não sei.
Tu sabe o que a cabeça dele é, né, cara?
Mas com a mão ele tá fazendo um gesto de tamanho. De que tem algo vindo grande. Que
ah,
vai
é verdade,
estourar.
É verdade.
Se você olhar o vídeo, ele tá fazendo com a mão que... Olha essa análise. Vou te contar essa porra, meu. Nicolas, eu acho que é isso aí.
Eu nunca imaginei, cara, tá nesse momento da história do Brasil, analisando um podcast, um discurso de eles querem nossa hemorroida. É isso aí, ouvinte.
Você, ouvinte, que é mais atento aí à construção do programa, porque tem gente, sempre aquele cara que é o cara que fica vendo a banda e fica vendo o guitarrista tocando, sabe como é que é? Aí ele vai e cola no... Sempre tem. Esse programa é uma homenagem à inocência, à loucura que se instalou aqui.
A total falta de coerência, né, meu amigo?
A gente não sabe mais em que ano está, que dia é hoje. A gente não sabe mais o que não gosta, o que gosta. A gente não sabe, as discussões são as mesmas. Não tem nem mais... Daqui a pouco tá tendo piada de arroz com passa, aquelas maluquices chatas de Natal, que panetone. Tá tudo uma loucura sem tamanho. E eu acho que a gente tinha que terminar com algo que não faz nenhum sentido.
E a gente sabe que, se tratando do nosso presidente, né, meu amigo, tudo acaba no botão, né?
No botão?
Tudo pra ele acaba no botão e, realmente, hemorroida foi...
Ah, porra, pelo amor de Deus, Nicolas. Que é isso? Caramba, eu pensei que era... Deixa pra lá, velho.
Acabou, porra!